Tá. Então eu devo mencionar isso novamente em função de problemas com o meu computador. Eu encontrei uma aula aqui que pode ser adaptada, utilizada como matriz. É uma aula sobre homeostase da professora Elizabeth da Cruz Cardoso. Vou desligar aqui para diminuir a pressão sobre os. Vocês estão vendo, né? Bom, quando quando começamos o semestre, eu falei para vocês que a gente ia estudar dois sistemas orgânicos que, de um certo modo, têm suas funções complementares, né? E podemos partir desse conceito que a professora Elizabeth traz de homeostase, porque se nós entendermos que o sistema digestório e o sistema urinário estão nas pontas, né, desse processo através do qual nós tiramos elementos do meio externo e eliminamos para o meio externo aquilo que o nosso organismo não mais precisa ou não é capaz de aproveitar, a gente está falando aí de um certo modo de homeostase. Esse conceito de homeostase é um conceito que eu costumo desenvolver com vocês no módulo seguinte, em endócrino. Mas a gente pode pensar nele agora, pensando com essa descrição mesmo que ela põe aqui, que é um processo de autorregulação, por meio do qual sistemas biológicos tendem a manter sua estabilidade para se ajustarem a condições ótimas de sobrevivência. Então, essa ideia de um processo de autorregulação, para que eu tenha essa possibilidade, eu prevejo. Oi.
A Júlia está tentando entrar na aula, acho que você tem que permitir.
Só eu?
É porque não apareceu nada para mim, então eu não sei. Mas ela falou
Ah,
que está tentando
obrigada, querida. Já permiti. Obrigada. Mas quem puder
Obrigada.
permitir, se vocês puderem, permitam, mas acho que só eu, né? Tá. Aí vocês continuam me avisando. Bárbara, você consegue permitir, meu bem? Barbarita? Não sei, acho que só quem cria,
Eu
né?
acho que é só quem cria a reunião, Karen.
Tá, tá bom. Então vamos lá. Então, quando eu penso num processo de autorregulação, a autorregulação carrega em si, implicitamente, a capacidade de perceber alterações e de interferir para que essas alterações sejam minimizadas. Vocês conseguem pensar em algum exemplo dessa autorregulação que esteja relacionada ao sistema digestório e ao urinário? O que poderia ser uma percepção minha capaz de desencadear um comportamento que me faria retornar àquela condição inicial?
Fome?
Fome. Fome. Oi?
Fome, sede, frio.
Fome, sede, frio. Isso nós estamos falando de, no caso do frio, falando de uma alteração externa, que eu sou capaz de perceber. E mais do que isso, eu sou capaz de reagir a essa percepção. Certo? A fome e a sede são alterações do meu meio interno, do meu sistema orgânico, alterações de dentro para fora, que também me fazem buscar alimento, ingerir alimento e daí então processar tudo o que a gente acabou de estudar até semana passada. À medida em que eu como e bebo, o meu organismo vai eliminar aquilo que ele não precisa ou aquilo que ele não é capaz de metabolizar. E eu devo tirar do meu organismo, tirar desse sistema biológico, aquilo que não foi utilizado na forma de fezes e na forma de urina. Então, a vontade de fazer xixi também é um jeito de você reagir, né, de você perceber que uma determinada variável biológica, ela chegou no limite dela, que no caso é o volume, a capacidade de armazenamento da bexiga, e que aquilo precisa ser esvaziado. Então, percebam que dentro dessa lógica, essas condições ótimas de sobrevivência o pesquisador que definiu o termo homeostase, ele definiu na década de 30 como sendo a capacidade de manter fixos os parâmetros internos, né, os parâmetros desse meio interno que a gente vem falando tanto desde o início do semestre. E aí se questiona hoje essa fixidez, porque o tempo inteiro o nosso organismo ele está oscilando, né? Se nós pensarmos no nosso dia de 24 horas, um tempo nós estamos dormindo, um tempo nós estamos acordados, um tempo nós estamos comendo, um tempo nós estamos jejuando. E qual é o fisiológico? O fisiológico está exatamente na oscilação. Então, existem condições ótimas de sobrevivência, mas essas condições ótimas de sobrevivência não são fixas. Elas são o tempo inteiro modificadas e recuperadas, modificadas e recuperadas. Tudo bem? Essa figura não fala necessariamente de homeostase hídrica, né, ou de compartimentos hídricos, mas ela fala de uma ideia que nós podemos carregar para o estudo dos compartimentos hídricos, né, que é essa ideia de balanço de massa. Então, isso vai ser frequente em nós, em termos principalmente dos elementos inorgânicos que compõem o nosso organismo, em termos especificamente de eletrólitos, de minerais. Então, eu absorvo e aquilo ultrapassa a minha necessidade, a minha tendência é eliminar. Ou mesmo elementos orgânicos. Eu falei para vocês no começo que a nossa necessidade, por exemplo, de vitamina C, é de 1 miligrama, de 1 grama por dia. Se o meu consumo exceder a isso e eu estiver saudável, eu não vou eliminar isso na urina. Então, sempre vai haver uma tentativa de fazer esse balanço de massa no nosso organismo e isso também vai acontecer com a água. Com a água no nosso corpo, certo? Vamos passando aqui. Vamos passando. Bom, então, essa ideia de balanço de massa que nós vamos transportar diretamente para pensar nos nossos compartimentos hídricos tem a ver com o fato de eu ter uma composição, a minha composição biológica é majoritariamente feita de água, então cerca de 60% do meu organismo ele é composto de água e eu faço uma entrada dessa água, quer pela ingestão desse líquido nas inúmeras formas, né? Não é só a água pura, mas todos os sucos, todas as bebidas carregam muita água. Muitos alimentos têm bastante água, frutas, verduras, são muito ricos em água. A gente consome água pela nossa dieta, a gente insere água no nosso sistema através da ingestão, mas a gente insere água também no nosso organismo através do próprio metabolismo, né? Que vocês aprenderam lá no módulo 2, que eu oxido glicose e gero ATP, eu também gero água, né? Então, eu tenho uma pequena produçãozinha aí de água líquida no meu metabolismo, mas, obviamente, que o maior volume é aquele que eu ingiro nos alimentos e nas bebidas. No entanto, para manter isso aqui fixo, e às vezes eu ingiro água só porque não sei, ingiro água porque eu ingiro esse componente a partir de outros alimentos, então, naturalmente, eu vou precisar eliminar na forma de urina. E esse módulo que a gente começa hoje, ele tem a ver diretamente com essa formação da urina, dessa água que sai, e com o que produzir urina, em termos de fisiologia, significa. Quer dizer, por que eu produzo urina? E como eu produzo urina? Que respostas vocês me dariam a essas perguntas?
Não entendi o que você quer dizer, cara. Como assim, como produz urina?
Como que a gente produz urina? O que você sabe sobre o modo como a gente produz urina? A partir de que a gente produz urina?
A partir do... Bom, os rins filtram o sangue e eliminam... não só os metabólicos, mas esses, digamos, nutrientes extras que a gente ingeriu e íons também, e para eliminar ele precisa, acaba carregando água junto, né? Acho.
Exatamente. Então, além de eu tenho um mecanismo que me permite eliminar o excesso de água que, porventura, eu tenha bebido. Essa água, ela vai ser eliminada também junto com outros eletrólitos. Junto para poder diluir outros elementos, né? E hoje, se eu conseguir abrir meu computador, a gente tem, eu vou mandar para vocês. Se eu não conseguir agora, depois eu mando para vocês. A gente vai trabalhar sobre um caso em que está bem clara a necessidade de diluição desses componentes que são filtrados. Então, a gente vai começar a falar hoje sobre esse sistema que é especializado em depurar o sangue. E para essa limpeza, o que precisa acontecer é a eliminação dessa sujeira da qual o sangue foi limpo na forma líquida. Então, o sistema digestório, ele é responsável por colocar dentro do meu sistema esses elementos tão fundamentais, né, que são água, eletrólitos, nutrientes, tudo mais, certo? A maioria dos remédios também, né, nós tomamos, não via oral, não são injetados, embora haja remédios injetados, mas é também via oral nós nos tratamos nessa sociedade que nós inventamos. E o sistema digestório, ele também é capaz de fazer a eliminação ou a excreção dos resíduos sólidos do processo de digestão e absorção. No entanto, a iluminação que é proveniente do sangue, da limpeza do sangue, ela não se faz pelo sistema digestório, porque diariamente, eu falei para vocês, a gente ingere de 2 a 3 litros de água na forma de alimentos, né? Se a gente somar com os sucos digestivos que são liberados diariamente no trato gastrointestinal, nós temos aí 9 litros. E nas fezes, a gente elimina cerca de 100 ml ao longo de um dia. Então, a eliminação das fezes não é uma forma efetiva nem eficaz de eliminar o excesso de água. Mesmo porque o excesso de água, ele não vai ser percebido enquanto essa água estiver só no trato gastrointestinal, que nós já temos, que a luz do tubo digestivo é o meio externo. Então, para que eu elimine água, essa água precisa ter entrado no meu sistema, ou seja, ser transportada do meio externo para o meio interno. Então, nós estamos aí já falando de dois compartimentos hídricos distintos. E quem vai fazer essa seleção do que é excesso de água ou não, vai ser exatamente o meu rim, que é a grande figura ou a figura central desse sistema que nós vamos começar a estudar. Então, poderíamos até dizer que temos um órgão central aí, que é o tubo digestivo, embora ele seja vários órgãos, né? Nós temos um tubo que começa na boca, termina no ânus e que tem várias propriedades anatômicas completamente diferentes e completamente semelhantes, porque a estrutura muscular, mucosa, secretora, absortiva e etc., são características que vão se modificando, mas que vão permanecendo ao longo desse tubo. E aí eu não posso olhar para o sistema digestório e perguntar para vocês assim, gente, qual é a unidade básica do sistema digestório? É uma célula absortiva ou é uma célula secretora? Ou é uma célula muscular? Ou é uma célula, sei lá o quê? Eu posso dizer uma vilosidade é a unidade básica do sistema digestório? Posso?
Não, ela é só um componente.
Não posso, porque ela é um componente. Eu não, nem tudo aquilo, nem todas as porções do trato gastrointestinal vão se comportar como uma velocidade. A gente tem trechos desse tubo em que sequer é absorvido qualquer nutriente. Não há absorção de nutrientes no estômago, por exemplo, né? Não há função digestiva, por exemplo, no esôfago, nem absortiva. Então, diferente do que a gente aprendeu no sistema digestivo, quando eu chego no sistema urinário, eu posso dizer que quando eu encontro o rim e eu isolo do rim o néfron, eu tenho ali uma unidade básica, porque esse néfron é a estrutura mínima que vai realizar todas as funções do trato urinário. Então, a gente está transitando de um sistema em que eu tenho muitas semelhanças ao longo de um tubo, mas funções bem distintas, se espalha, inclusive, para outros órgãos. Então, para que o trato gastrointestinal faça a sua função de digerir e absorver, eu preciso que outras glândulas trabalhem junto. Por exemplo, as glândulas que a gente chamou de glândulas anexas. Glândulas salivares, pâncreas e fígado. Quando a gente chega para estudar o sistema urinário, o rim, ele tem a gente tem um número menor de órgãos envolvidos aí na brincadeira, E eu posso, mas eu posso dizer que eu tenho um órgão que se estrutura em unidades básicas chamadas de néfrons. E é esse funciona, esse seletor que vai dizer, bom, eu tenho excesso disso, eu preciso reter aquilo. Eu posso eliminar isso, mas aquilo eu preciso segurar. Um gráficozinho que sistematiza de onde vem a água que está no nosso organismo, né? Principalmente bebida, mas também um pouco produzida pelo metabolismo. E essa água é tirada do nosso sistema, do meu sistema orgânico, através principalmente da urina, um pouco das fezes, mas também na nossa respiração e também pela nossa pele, através da transpiração. Então, dependendo da condição em que a gente está, nós eliminamos mais ou menos água pela transpiração, e isso pode inclusive ser muito relevante. Não na nossa vida corriqueira, em que a gente está mais ou menos protegido, mas esportes de grande exigência de resistência, ou esportes realizados em altas temperaturas, ou muito longos, a perda por transpiração, ela passa a ser muito, muito, muito importante. Porque se é através da urina que eu regulo a saída, porque eu não regulo a saída, eu não regulo a perda de água, nem através das fezes, nem do trato respiratório, nem da transpiração. A única forma que o meu organismo regula a saída de água do meu corpo é pela urina. Se eu estou perdendo por essas outras vias, o que eu menos vou eliminar é na forma de urina. Tudo bem? Compreendemos isso? Certo? Então, eu tenho mecanismos para controlar a eliminação de água pela urina. Eu não controlo a eliminação de água na respiração. Eu não controlo a eliminação de água pela transpiração. Então, a única forma que meu organismo tem de reter água ou de eliminar mais água é através do controle que a gente faz da produção e eliminação de urina. Beleza. A nossa composição corporal, ela muda ao longo da nossa vida. Então, nós nascemos muito mais diluídos e morremos mais concentrados. Então, crianças têm aí um percentual, bebês, né, de 80% de água no corpo. Aí, na primeira infância,
Desculpa, dá licença, Mariana aqui. Eu não entendi esse último conceito. Assim, a única forma que meu organismo tem de reter água ou eliminar é através da urina. Por que não através
Entendo.
da transpiração? Se eu não consigo entender
Não,
a diferença.
não é reter, Mariana. É
É o quê?
controlar. A única
Controlar.
forma que eu tenho de controlar a eliminação de água é pela urina. Porque eu não controlo a quantidade de água que eu perco nas fezes, eu não controlo a quantidade de água que eu perco na minha respiração e nem controlo a transpiração. Eu
Tá.
tenho mecanismos para controlar essa perda de água só na produção de urina. Então, se eu perdi muita água na transpiração, eu vou produzir pouca urina. Se a urina não, não, se eu não tivesse condição de controlar a perda hídrica através da função do sistema urinário, eu perderia água pelo sistema respiratório, do mesmo jeito, independente de ter ou não água no meu organismo. Perderia água pela transpiração, independente de ter ou não água suficiente no meu organismo, e continuaria produzindo urina, independente da quantidade de água que eu tenho. Então, os únicos mecanismos de controle, de manutenção perda de retenção de água é pela atividade. Então, eu perco água na respiração, perco. Eu perco água na respiração, perco. Perco água nas fezes, perco. Mas eu não controlo essa perda. Essas perdas estão fora dos meus mecanismos de... Então, se eu estou, por exemplo, por isso que a diarreia, ela é tão... Ela pode ser tão devastadora. Porque é uma perda hídrica descontrolada. A gente não tem... Tanto é que eu falei para vocês nas últimas... Se eu acumulo muito tempo as fezes, o que acontece nelas? Se eu deixo de fazer cocô na frequência que eu costumo fazer?
Elas perdem água, ficam secas.
Elas perdem água, elas ficam ressecadas. Isso mostra que é a presença, que a função ali de absorção de água do seco, do intestino grosso, ela não está associada à função ou à necessidade de manter as umedecidas. Isso é uma absorção de água que não responde ao controle da consistência das fezes, o que seria muito importante, mas a gente não tem esse controle. Então, o único lugar onde eu posso controlar a perda hídrica é na urina. É na produção de maior ou de menor quantidade de urina. É na produção de uma urina mais ou menos concentrada. Você pode prestar atenção que num dia que você bebe menos água, que você esqueceu de beber água, ou que faltou água lá no íon e não deu para ir buscar na cantina, ou sei lá, em razões, o seu xixi ele é mais amarelo e ele é menos volumoso. Imediatamente, depois que você bebe muita água, que você estava com muita sede, você bebe mais do que você precisa para repor, a próxima urina será muito mais volumosa, mais diluída. O que mostra que a gente regula essa a perda hídrica nesse...
E esse controle, ele não está diretamente relacionado ao sistema nervoso central, mas ao simpático ou parassimpático, não sei. Porque a gente não controla nesse sentido, né? Não controla a quantidade, a forma, como que essa urina vai ser mais ou menos, enfim. Mas esse controle se dá dessa maneira, é isso, professora?
Perfeito. A gente tem controle do processo de micção, né? Um controle voluntário, a exemplo do que a gente aprendeu. Para a defecação, a micção também, ela tem controle nervoso de esfíncter interno e controle voluntário de esfíncter externo. Porém, os mecanismos de controle que são exercidos para a produção de uma urina mais ou menos concentrada, mais ou menos volumosa, eles passam sim pelo sistema nervoso, mas na produção de hormônios. E pela capacidade que algumas células têm de perder o quanto que tem de eletrólitos e o quanto que tem de água no nosso organismo. Então, é um controle totalmente involuntário, que demanda de combinação de função endócrina, nervosa, respostas bioquímicas internas. Então, de novo aqui... dentro daquele conceito de homeostase, eu tenho mudanças internas que me fazem beber água e fazer mais xixi, ou beber menos água, fazer menos xixi. Tudo bem?
Obrigada.
Tá. E aí nós falávamos que, eu falava para vocês que Nós vamos mudando a nossa composição corporal em termos de água ao longo da nossa vida. E há uma teoria que acho que é a mais bem aceita para o surgimento da vida na Terra. Que o surgimento da vida na Terra foi primeiro na água. Então, primeiro houve a formação dessas moléculas inorgânicas, depois orgânicas, a formação de conservados, organismos unicelulares, e aí multicelulares, e aí alguém teve a bela ideia de sair da água e ir para a Terra. E desse sujeito aí que teve essa bela ideia, deriva toda a vida terrestre, né? E mesmo assim, mesmo que esse indivíduo, que nós sejamos descendentes desse organismo que foi capaz de sair completamente da água, porque a gente tem hoje ainda espécies que transitam, né, entre o ambiente aquoso e o ambiente terrestre, por exemplo, os anfíbios, eles passam etapas do seu desenvolvimento na água e etapas do seu desenvolvimento na terra, mas mesmo os animais, mesmo os vegetais, mesmo os organismos que são exclusivamente terrestres, como é o nosso caso, eles encontraram mecanismos para fazer com que suas células vivas todas estejam banhadas num líquido, num determinado pequeno oceano particular, que tem características muito semelhantes àquela, à água daquele oceano primordial. Então, nós mantemos uma semelhança muito grande em termos de composição de eletrólitos com as outras espécies, principalmente as terrestres. Isso muda entre homens e mulheres? Muda. Os homens, eles têm mais água, nós mulheres temos um pouco menos de água. Isso muda ao longo da vida, como eu falava para vocês. Nós nascemos bem mais diluídos, então bebês têm aí cerca de 80% de água, crianças 70%, adultos cerca de 60%, 50% e idosos 50%, um pouco menos de água no organismo. Então, o fato de a gente ir envelhecendo vai modificando a nossa composição corporal de água, o que não significa que ela deixa de ser importante, não. Então, tanto aqueles indivíduos que são, têm muito mais água no corpo, como aqueles indivíduos que têm muito menos água no corpo, ou seja, bebês, né, e idosos, eles estão muito mais suscetíveis à desidratação. Então, tanto a grande quantidade de água, porque pode, eu estou falando de um organismo que tem um volume pequeno, embora tenha muita água, tem um volume pequeno, quanto um organismo que tem menos água, eles estão mais suscetíveis a essas perdas por vômito e desidratação, ou eles estão mais suscetíveis à desidratação por vômito ou por diarreia. E essa figura aqui, ela é bem interessante para a gente, porque ela mostra exatamente o que é o nosso assunto hoje, que são os compartimentos hídricos. Porque essa água aqui dentro de mim, ela vai ocupar distintos compartimentos. A água, ela está se deslocando o tempo todo entre esses compartimentos hídricos do meu organismo, mas isso não é feito de forma descontrolada. Então, eu tenho, basicamente, dois compartimentos principais, que a gente chama de líquido intracelular, ou LIC, e líquido extracelular, ou LEC. Esses três compartimentos, se a gente chamar plasma de um compartimento, líquido intersticial de outro e líquido intracelular de outro, eles têm uma troca de água o tempo inteiro entre eles. No entanto, essa troca não vai alterar o volume de água que há em cada um desses compartimentos. Nós poderíamos, por exemplo, acrescentar aqui, junto com os vasos, a linfa, né? O conteúdo líquido dos vasos linfáticos, que é um líquido que circula dentro de uma tubulação, de uma série de vasos, e que é o líquido que vai ser Não, eu ia falar a palavra estoque, mas a palavra estoque não é a melhor. Mas é de onde eu vou mobilizar água quando houver necessidade em outros compartimentos. O líquido intersticial, ele é esse espaço virtual que há entre as células e as camadas de epitélio, né? Embora ele seja muito difícil, às vezes, até da gente imaginar, ele corresponde a praticamente um terço de todo o líquido que há no nosso organismo. Então, esse líquido intersticial, ele é exatamente aquele pequeno oceano particular de que eu falei para vocês no slide anterior. Todas as nossas células vivas estão banhadas, estão mergulhadas nesse líquido intersticial. E aí vocês vão me dizer, mas Karen, por que a gente não perde essa água, então? E aí eu pergunto para vocês, por que a gente não perde essa água? Por quê?
Porque ela não é água pura, ela é mantida ali pelos eletrólitos, pelas concentrações.
Pura, você tem razão, ela está cheia de eletrólitos, mas a pergunta é, por que que esse meu oceano particular não transborda para fora de mim?
Porque tem um fluxo de água para dentro das células, uma troca entre o líquido e a intracelular e a extracelular constante.
Ok, tem troca, mas por que que eu não perco essa água? Por que que eu só suo quando tá calor?
Porque o corpo tentando equilibrar a temperatura. Eliminar calor através da água.
Ele faz a água evaporar, né? Essa água na forma de suor. E o suor, vocês com certeza já experimentaram o próprio suor, ele tem um sabor salgado e ele reflete exatamente a composição de eletrólitos que está no sangue, porque suor vem do sangue. Então, toda a água que a gente vai eliminar, mesmo a água nas fezes, porque ela já foi absorvida absorvida e secretada, né? Eu não garanto que a água que eu vou eliminar nas minhas fezes é só aquela água do que eu consumi, não. Tem muito mais água proveniente de sucos digestivos do que mesmo a que eu consumi com os alimentos. Mas essa composição aqui, ela vai ter semelhança de onde ela vem. Então, tudo que a gente acaba eliminando de água no nosso organismo, a gente tira do sangue. E a gente só não transborda, só não perde água excessivamente, a gente só consegue fazer com que nossas células todas estejam banhadas nesse líquido, porque nós desenvolvemos um tecido especializado em evitar essa perda, que é a pele. Então, nossa pele, as últimas camadas, é feita de células mortas, queratinizadas, que evitam que a gente perca água pela pele. Por onde nós perdemos água, então, quando a gente sua, Cari? A gente perde água somente pelos poros. Então, a gente não tem a sudorese inespecífica em toda a nossa pele. A gente tem uma perda de água que não é controlada por mim, mas é controlada organicamente, né, em função das variações de temperatura, e que se dá exclusivamente em determinados pontos. A pele é um revestimento de células mortas, que impede, então, que essa água do interstício aqui seja eliminada para o meio externo. Então, imagine que aqui fossem células da pele, embaixo delas, a gente tem essa camada de líquido, líquido extracelular, líquido intersticial, que não pode sair daqui, porque eu tenho uma série de capinhas de células, evitando que haja uma transpiração inespecífica, que haja uma perda inespecífica dessa água. Tudo bem?
Então, se não fosse isso, a gente não viveria, tá? A água iria ser eliminada constantemente.
Se os organismos que saíram, que se desenvolveram na vida terrestre, não tivessem sido capazes de cada espécie, né, a seu modo, resolver esse problema, não haveria vida fora da água. Sim. Vida conhecemos, né? Então, porque a vida de um organismo na água, ela é facilitada. Já que ele está dentro, né, do seu próprio oceano. Então, as primeiras formas de vida, elas se alimentam, e a gente ainda tem seres com essas características, elas simplesmente se alimentam deixando a água passar pelo seu trato gastrointestinal. Isso, organismos vivos multicelulares, porque os unicelulares, eles já estão ali, né? Eles já estão dentro de onde eles tiram a comida. Então, se não tivesse havido meios de isolar as células desses organismos terrestres, preservando esse espaço líquido intersticial, não haveria vida na Terra, não seria possível. Então, cada espécie deu o seu jeito de guardar mais internamente esse líquido, essa quantidade de líquido, que é o que permite que as reações orgânicas aconteçam. A gente acabou de estudar o digestório e eu falei para vocês que todas as reações de digestão são reações de hidrólise, ou seja, são reações que só vão acontecer na presença de água. Então, trocas gasosas do mesmo modo. Por que, que a gente perde água pela respiração? Porque o pulmão acabou sendo o desenvolvimento de um epitélio que nos permitisse trocar ar, trocar oxigênio com o ar atmosférico e jogar fora CO2 para o ar atmosférico. E isso só acontece na superfície dos alvéolos, da membrana alveolar, porque ela é banhadinha com uma camada de água, que com o tempo eu vou perdendo, mas que eu sou capaz de repor essa camada de água. Então, todas as nossas soluções para a manutenção da vida, elas revelam essa nossa origem, essa nossa necessidade de manter o nosso oceaninho particular preservado. Então, a homeostase hídrica, ela é a nossa capacidade de cuidar não só do volume, mas da composição desse líquido corporal que nós temos, por mais que esteja compartimentalizado. Então, eu tenho parte do líquido, ou a maior parte do líquido, fora célula, dividido em plasma e líquido intersticial. Eu posso colocar aqui junto do plasma a linfa, que é menos volumosa, mas tem características semelhantes, porque ela circula dentro de um vaso. O líquido intersticial, que é esse líquido que banha todas as minhas células, Então, a gente estudou que quando a gente come, o sangue que passa direto para o fígado vai rico em glicose e aminoácidos, e essa glicose e esses aminoácidos só vão chegar nessa célula se eles saírem do sangue, entrarem no interstício, para entrarem então dentro da célula. Tudo no nosso organismo vai passar pelo sangue e tudo vai passar pelo interstício. Hormônios. Então, tem um hormônio aqui que é a insulina, que foi liberado no pâncreas e está circulando pelo sangue. Para ele agir nessa célula aqui, que pode ser uma célula adiposa, fazendo com que ela capte mais glicose, essa insulina tem que sair daqui, do interstício, se ligando ao receptor que está na célula. Então, esse espaço aqui, ele está muito mais abarcado, para a gente conseguir visualizar. Mas essas células, elas são basicamente justapostas. Elas ficam coladinhas, embora esse espaço continue existindo. Não é, por exemplo, como as pleuras, certo? Que se deslocam uma sobre a outra, né? E que também ali tem um líquido. Mas é um espaço em que o líquido não está dentro da célula e nem está no vaso sanguíneo. Então, por exemplo, quando a gente pensa na gravidez, que num primeiro momento acontece uma hemodiluição, então as mulheres aumentam o volume sanguíneo sem que consiga, na mesma proporção, aumentar a quantidade de proteínas, porque as proteínas é o que retém a água no sangue, eu tenho um extravasamento desse líquido. E aonde que o edema se forma? O edema é um alargamento desse líquido intersticial. O edema é um acúmulo de água fora dos vasos que não entrou dentro das células porque as células não precisavam dele. Então, no final, quando chega a termo, o percentual de água no organismo da mulher é muito semelhante a uma mulher não grávida. Mas ela passa por alterações nesses compartimentos hídricos ao longo da gravidez, porque precisa haver adaptações para a necessidade de uma quantidade maior de sangue, e essas alterações elas vão se dando uma em cada momento diferente. No final das contas, eu tenho uma manutenção de um percentual de água semelhante, mas em alguns momentos, esse volume a mais de sangue vai permitir, e um sangue mais diluído, vai permitir que haja extravasamento de água para o compartimento intersticial, sem que ele retorne para os vasos. E aí a gente observa o inchaço. Tudo bem?
Sim.
Bom, e o quanto que representa cada um desses compartimentos? Nessa distribuição. Né? Então, a gente tem líquido extracelular em um terço e o líquido intracelular 2/3. Então, vejam, se a gente voltar aqui na figura, essa proporção bonitinha aqui, ela não nos ajuda a perceber a real distribuição de água no nosso organismo, certo? Porque a maior parte da água, ela está dentro da célula. 2/3 da água do meu organismo está localizado dentro de todas as minhas células. 1/3 está distribuído entre líquido intersticial e plasma. Agora vejam, entre esses dois compartimentos, 3/4 está fora dos vasos, ocupando o líquido intersticial, e 1/4 está dentro dos vasos. Dúvidas? Entendemos essa distribuição? Sim.
Sim.
Entendeu a distribuição? Então, aqui, essa figura ela é muito legal, mas ela não corresponde. Então, para a gente ter uma proporção real, isso aqui teria que ser, que representar 2/3 e isso aqui 1/3. Desse 1/3, isso aqui representaria 3/4 e isso aqui 1/4. Tudo bem? Bom.
Ô, Karen,
Oi.
então de tudo, a menor quantidade de água está no plasma.
Exatamente. De tudo, 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 no final das contas, embora a gente intuitivamente, primeiro lugar que a gente vai mentalmente, quando eu pergunto para vocês onde está a água no nosso organismo, vocês vão dizer no sangue, é onde tem um volume menor se a gente pensar nos compartimentos hídricos. Aonde está o maior volume? Dentro das nossas células. Tudo bem?
Obrigada.
E aí, aqui é interessante a gente pensar que, embora haja trânsito de água entre esses compartimentos o tempo inteiro, essas composições, elas são semelhantes, né, entre plasma e interstício. Agora, dentro da célula, eu tenho um mecanismo, as células, a vida se desenvolveu a partir da capacidade de selecionar o que entra e sai de uma célula viva. Que estrutura é essa que toda célula tem e que permite que ela selecione o que entra e o que sai? Que permite que essa célula selecione o que ela troca com o meio fora dela? Aqui no caso, com o líquido extracelular, né? O que permite? Mas nós já estudamos um sistema em que a célula está em contato com o meio externo, em que ela troca substâncias com o meio externo e não com o seu líquido intersticial.
A membrana.
Exatamente. A membrana celular é capaz de manter dentro da célula um determinado microambiente aquoso que vai divergir, que vai diferir desse microambiente aquoso que a gente observa no interstício. Então, quando eu olho para a composição de eletrólitos, vejamos, ó, aqui a proporção está mais interessante, né? Aqui ainda está um pouco desequilibrado. Eu tenho uma distribuição de líquidos e uma distribuição de solutos ou de eletrólitos. Eletrólitos por quê? Porque eles têm carga elétrica, né? Uns negativos, uns positivos, mas todos eletricamente carregados. E aí, eu tenho aqui a concentração de sódio igual no plasma e no interstício, completamente diferente dentro da célula. Qual é a função da bomba de sódio e potássio?
Qual é o quê?
Qual é a função da bomba de sódio e potássio?
Equilibrar os eletrólitos
Não,
entre o meio intra e extracelular.
mas não me dá essa resposta ampla. Me
Ah.
diz exatamente o que ela faz.
Certo. Quando o meio interno começa a ficar muito negativo, entra sódio dentro das células, não, cetoplasma.
A bomba de.
Faltou uma coisa, mas não lembro.
Exatamente, mas vamos ver o que dá para a gente responder essa pergunta se a gente olhar para esse gráfico. Qual é a concentração de sódio dentro da célula? Pequena ou grande com relação ao extracelular?
Pequeno.
E potássio?
Grande.
O que a bomba de sódio faz com os eletrólitos?
Manter essa homeostase.
Ela tira sódio da célula.
E põe potássio.
Põe potássio. Sai sódio e põe potássio. Ela é uma bomba que fica nessa membrana basal, jogando sódio que entrou fora da célula e colocando potássio dentro da célula. Isso que a gente aprendeu, que é o que permitia absorver glicose junto com o sódio. Lembram?
Sim, então a célula absorve o sódio junto com a célula e depois tem que jogar o sódio para fora.
Então, o sódio vai entrar, a absorção, a gente só pode falar lá no trato digestório, tá certo? Lá nos enterócitos. Aqui, a gente fala de captação. Então, essa célula, ela tem uma proteína chamada bomba de sódio e potássio. É bomba porque ela realmente bombeia. Enquanto ela joga o sódio para fora, ela põe o potássio para dentro. Certo? No entanto, o sódio vai sempre ser convidado a entrar na célula porque a concentração dele vai ser muito diferente dentro da célula e fora da célula. E a gente sabe que os eletrólitos se difundem a favor do seu gradiente de concentração. Certo? Então, por essas concentrações aqui, né, milimol por litro, milimolar, eu posso perceber que a célula é capaz de manter um ambiente aquoso interno bem diferente do ambiente aquoso extracelular. Então, vejam, é raro a gente ter diferenças em eletrólitos quando eu estou falando do líquido extracelular, não importa se eu me refiro ao plasma ou ao interstício. Por isso que a gente pode classificá-los como um compartimento extracelular. Vamos ver a concentração de cloro. Cloro, plasma, interstício, célula. Plasma e interstício que compõem o líquido extracelular tem uma concentração considerável de cloro em comparação ao interior da célula. Bicarbonato. Também há uma diferença na concentração de bicarbonato no líquido extracelular do líquido intracelular. E, novamente, plasma e interstício apresentam concentrações semelhantes. Quando a gente vem para proteínas ou moléculas grandes, íons grandes, ânions grandes, aí sim a gente tem diferenças entre plasma e interstício, que teoricamente no interstício não deve haver proteína, como a gente precisa da presença delas no sangue. Pois eu disse a vocês que o que faz o extravasamento de líquidos para o interstício, numa condição de edema, é exatamente porque o sangue deixa de ter proteínas, com força osmótica suficiente para reter a água dentro dos vasos. Então, a água extravasa para o interstício. O interstício não terá proteína, porque se ele tiver proteína, ele vai competir com o plasma pela água. E a gente vai começar a acumular mais água aqui do que já circula, do que já tem. Perdão, circula só no plasma, né? Certo? Então, quando eu olho em termos de distribuição nesses compartimentos as proteínas, eu vou ver que dentro da célula eu tenho uma quantidade mais que o dobro de proteínas do que eu tenho no plasma, e no interstício eu não tenho nada de proteína. E isso faz muito sentido, já que eu não quero acumular no interstício mais líquido do que é necessário. Certo? Quais são as dúvidas? Dúvidas?
Acho que não.
Tudo bem? Tem uma condição de desnutrição que a gente chama de desnutrição proteica, chamada de kwashiorkor. E é basicamente falta de proteína no organismo. Então, ela costuma acontecer em crianças. Você olha a criança, você até vê ela bem gordinha. No entanto, ela não está gordinha, ela está edemaciada. Porque onde que vai faltar a proteína? Não só nos tecidos dela, né, dentro da célula, mas também no plasma. E essa água que está sendo acumulada no interstício, por causa da ausência de proteínas no plasma, em decorrência da desnutrição proteica. Então, a água circula entre os vários compartimentos hídricos, entre esses três compartimentos hídricos. No entanto, essa distribuição em termos de volume precisa ser preservada. Se eu passo a ter mais água no interstício, no plasma, se eu passo a acumular água no interstício, eu vou desequilibrar essa homeostase hídrica. E aí percebam que aqui a gente tem uma linha fechada e aqui uma linha tracejada, certo? Mostrando que aqui, entre esses dois compartimentos extracelulares, a composição é muito semelhante. Se eu eliminar os elementos celulares do plasma e as proteínas, então eles são absolutamente idênticos em termos de composição de eletrólitos. Tudo bem?
Sim.
Quais são as perguntas? Que perguntas a gente poderia fazer aqui?
Professora, eu queria entender, na verdade, um pouco, que eu não consegui, essa relação das proteínas com a água, assim, essa associação, não entendi direito.
Tá.
Se, parece que a proteína, a compatibilidade, parece que ela tem uma compatibilidade com a água, não entendi.
Exatamente. É ótimo você ter feito essa pergunta, porque quando a gente fala de compartimentos hídricos, né, eu estou sem querer mencionando as interações que a água tem com as moléculas que estão diluídas nela ou dissolvidas nela, né? Porque se eu digo para vocês, e vocês sabem disso, que o sangue tem uma determinada composição de eletrólitos, né? Se a gente tira só deixa só proteínas e eletrólitos e tira as células, a gente tem aí o plasma, ele tem uma composição de eletrólitos, a exemplo do interstício, e a célula tem outra composição de eletrólitos. E isso, por isso que eu chamei a atenção de vocês para a presença da membrana celular. Porque se eu não tivesse uma membrana seletiva, eu teria compartimentos hídricos com composições iguais, em termos de eletrólitos, em termos de outros componentes, como no caso as proteínas. Tudo bem? Tudo bem até aqui?
Sim, aham, tudo.
Joia. Vamos pensar. Eu falei para vocês no processo de digestão que a gente tinha dois macronutrientes que são hidrossolúveis, que eram as proteínas e os carboidratos, e tínhamos um outro macronutriente que eram as gorduras, que eram hidrofóbicos. Então, realmente, esses eletrólitos e essas proteínas, esses peptídeos, eles interagirão quimicamente com a água, porque eles são solúveis em água. Então, a característica da molécula de água permite solubilizar elementos carregados, por exemplo. Então, a água, ela é uma molécula polar, a gente diz isso, porque quando eu organizo, seria ótimo a gente estar com a minha aula, mas tudo bem. Quando a gente organiza a molécula de água no espaço, né, ela se organiza, então eu tenho, fazendo um triângulo, imaginem aí um triângulo, na ponta de cima o oxigênio, mas de baixo o hidrogênio. E para o lado dos hidrogênios, a gente tem cargas predominantemente positivas, porque o oxigênio puxa elétrons com muito mais força do que os átomos de hidrogênio. Então, por isso que eu digo que a água é uma molécula polar, porque ela tem dois polos. Onde localizo o oxigênio tem um polo de cargas negativas, onde localizo os dois átomos de hidrogênio, eu tenho um polo de cargas positivas. Então, todas as moléculas que se comportam dessa forma serão solúveis em água. Aquelas moléculas que não têm essa característica de polaridade, como as gorduras, não serão solúveis em água. Então, a água transita aqui, mas no plasma ela é convidada não só pela presença de eletrólitos a permanecer aqui, mas também pela presença de uma grande quantidade de proteínas, diferente do que tem no líquido intersticial. Isso a gente chama de atividade osmótica das moléculas. Então, quando eu tenho uma molécula que é osmoticamente ativa, ou seja, que é diluída em água, ela vai reter ao seu redor para poder interagir com aquele líquido. Carboidratos são assim, proteínas são assim, gorduras são hidrofóbicas, porque elas não têm a capacidade de interagir com a água. Aí o que que a gente precisou resolver no caso do digestório? Precisamos que entrasse em cena os sais biliares, que funcionam como detergentes. E o que que os detergentes fazem? Eles fazem a gordura desaparecer do seu prato de feijoada quando você lava o prato? Não. Aquela gordura foi para o esgoto. Só que ela saiu do seu prato com a ajuda do detergente, porque ele interage com uma ponta da molécula do detergente, ele interage com a gordura que está no seu prato. A gordura vai ter muito mais afinidade por ele do que pelo prato. E com a outra ponta da molécula, ele interage com a água que você usa para lavar o seu prato. Então, a gordura sai do prato, presa no detergente e é jogada no esgoto. No processo digestivo, a gente colocou sais biliares, que funcionam como detergentes, que interferiram no tamanho das gotículas lipídicas, diminuindo o tamanho das gotículas lipídicas, fazendo exatamente a mesma função que o detergente faz na sua cozinha. Aí, eu abro mais espaço para as enzimas, que são proteínas hidrossolúveis, interagirem com aquelas moléculas que são hidrofóbicas. Então, eu tenho nos compartimentos, e essas essa constituição, então, da minha membrana celular, não por acaso é lipídica, porque é a única forma que a natureza encontrou, ou talvez ela tenha encontrado outras, mas a que permaneceu foi essa, da gente isolar o conteúdo intracelular do pequeno oceano particular. Então, quando eu tenho um ambiente em que eu permito acumular proteína, e aí por que que a proteína não passa para o interstício, Karen? Uai, porque eu tenho a água do plasma aprisionada num vaso. E para passar sair daqui o que for grande, o que for maior do que água, do que moléculas pequenas, precisa atravessar uma célula que é o que compõe a parede capilar. Então, proteína nenhuma vai sair de um vaso saudável. Célula nenhuma vai sair de um vaso, a não ser que seja célula do sistema imunológico, que tenha a capacidade de se espremer e migrar para outro tecido, nada disso vai cair no interstício. Porque eu preciso que elas fiquem aqui. Porque é daqui que vai haver, por exemplo, o disparo daquela cascata de formação de fibras para a coagulação de qualquer ferimento, né? Interno ou externo. Então, as proteínas estarão aqui por afinidade com a água, mas por outra razão, Luciana, porque elas não conseguem sair dos vasos. Porque não há passagem para elas pela parede dos capilares. Tudo bem?
Tudo bem, entendi. Obrigada.
E por que que então, cara, tem tanta proteína dentro da célula? Por quê, gente? Por quê?
Porque as proteínas, além de formar as estruturas celulares, elas são as enzimas celulares, são proteínas
Mas quem faz essas proteínas?
Mas o quê?
Quem faz?
Aquela.
As células. As proteínas do nosso organismo são feitas todas dentro de células. As que estão aqui no plasma foram parar aqui, porque aqui é o local de trabalho delas, mas elas foram feitas, a maioria no fígado. Então, a célula vai ser o lugar onde eu vou ter a maior concentração de proteínas dentro do meu organismo, porque todas as proteínas são feitas dentro das células. Umas cumprem suas funções fora das células, como essas que eu acabei de falar para vocês, as da cascata de sinalização, os anticorpos, proteínas transportadoras como albumina, tiroglobulinas, ovalbuminas. Mas elas são sintetizadas dentro de células e são localizadas onde elas vão trabalhar. Nenhuma tem trabalho, tem emprego fixo no interstício. Então, pelo interstício, eu tenho a passagem de pequenas proteínas, porque as grandes, essas que eu mencionei para vocês, também não passarão. Também não estão, não serão aptas a ultrapassar essa barreira formada pelo capilar, que é o que permite a separação entre e a diferença de composição entre o plasma e o interstício, sendo ambos compartimentos extracelulares, né? Sendo ambos parte do líquido extracelular. Tudo bem?
Sim.
Tem para vocês, simplesmente para a gente ver a comparação entre o líquido extra, o plasma e o leque total, né, tem uma semelhança enorme, mas uma diferença profunda em termos de líquido extracelular e líquido extracelular e líquido intracelular, né? E quando eu somo esses miliequivalentes, também tem uma diferença sutil. Se eu somar tudo, sódio, potássio, cálcio, magnésio, eu vou ter uma concentração menor fora da célula do que dentro da célula desses eletrólitos. Se eu olho os ânions, né? Os de carga negativa, da mesma forma. Então, eu tenho muito cloro fora da célula, pouco cloro dentro da célula, bicarbonato, fosfato. E aí, quando eu somo isso tudo, plasma é muito semelhante ao líquido extracelular como um todo, porque aqui eu estou considerando o interstício. Mas quando eu olho leque e líquido, novamente, dentro da célula, eu tenho uma concentração fisiológica maior de ânions. Agora, olhando essas duas tabelas, o que que chama a atenção de vocês? Então, cátions, 154-210, líquido extracelular, líquido intracelular, e ânions, 154 miliequivalentes por litro, 210 miliequivalentes por litro, respectivamente no líquido extracelular e no líquido intracelular. O que isso significa?
Que existe um equilíbrio.
E embora tenha uma diferença os compartimentos, dentro de cada compartimento, eu respeito um equilíbrio entre cargas negativas e positivas, para que eu não corra o risco de despolarizar, a exemplo do que a célula voluntariamente faz lá nos neurônios, que permite a transmissão do impulso nervoso, ou a secreção de alguns hormônios. De um modo geral, eu mantenho o princípio da eletroneutralidade, garantindo que o número de cargas negativas seja sempre semelhante ao número de cargas positivas em cada um dos meus compartimentos. Então, quando eu falei para vocês que, na verdade, a gente acumula no estômago H+, e que nunca há a formação de ácido clorídrico, né, de HCl, que eles sempre vão estar dissociados, é exatamente porque o cloreto precisa sair de dentro da célula para compensar a saída de uma carga positiva. O tempo inteiro, os nossos compartimentos hídricos, eles não só estarão lidando com uma quantidade equilibrada de água, como a retenção dessa quantidade de água vai ser feita graças à presença de moléculas osmoticamente ativas, que serão eletrólitos ou proteínas. E mais, o deslocamento desses eletrólitos vai também sempre procurar respeitar o princípio da eletroneutralidade. Então, num sistema vivo saudável, o deslocamento dessas moléculas sempre vai buscar manter a neutralidade elétrica de um compartimento em relação ao outro. Eu posso até ter um acúmulo maior de eletrólitos dentro das células do que fora delas. Mas mesmo assim, aqui e aqui, eu terei correspondência entre cargas positivas e cargas negativas. Então, quando vocês voltarem para entender alguns daqueles slides que a gente viu, como é que a célula principal secreta H+, e aí entra em cena um monte de outras etapas que não é simplesmente jogar fora da célula o H+. Exatamente para tentar organizar esse acúmulo de H+ fora da célula, de um modo que mantenha a eletroneutralidade entre a célula e o interstício, e o meio extracelular, e o meio externo até, né, que é a luz do trato gastrointestinal. Tudo bem?
Sim.
E essa figura, ela é muito interessante porque ela mostra exatamente isso que eu mencionava para vocês antes. Então, a gente tem aqui, não estão resguardadas as proporções, né, entre os compartimentos, mas a gente tem aqui aquela organização de células, que aqui na figura se chama células protetoras, que impedem o extravasamento desse líquido para fora, desse nosso pequeno oceano, né? Que envolve a maioria das outras células, a grande, grandiosíssima maioria das nossas células vivem envoltas no que a gente chama de líquido intersticial. Aqui tem o líquido extracelular, que pode ser o plasma, a linfa ou o interstício. Aqui nós temos células que fazem essa barreira para que eu não perca esse líquido, que são especificamente as células da pele, que elas nascem para morrer, né? Porque elas só conseguem nos proteger porque elas morrem. Que na superfície da nossa pele a gente tem células mortas, super queratinizadas, que funcionam como uma barreira mesmo, física. E aqui eu tenho um pouquinho de células diferentes, vocês percebem? Que células poderiam ser essas? Que estão em contato com o meio externo e em contato com o meio interno.
Células do trato gastrointestinal?
Que outras, Cora?
Do pulmão?
Que outras?
Do trato respiratório?
Do pulmão, do trato respiratório, do próprio trato urinário, certo? Porque a gente produz internamente a urina, mas uma vez a urina na bexiga, ela também deixa de ser nossa responsabilidade. A gente não consegue mexer na urina que está na bexiga, diferente do bolo fecal, que se permanecer muito tempo no seco, ele vai perdendo água. A bexiga tem uma constituição de células que não interferem na composição da urina. Então, muitas vezes, você bebeu muita água, produziu muita urina e aí parou de beber água totalmente. Chega no fim do dia, você está morrendo de sede e morrendo de vontade de fazer xixi. Por quê? A água que chegou na sua bexiga, ela não vai retornar para o seu sistema. Então, aqui nós poderíamos colocar todas as células que realizam trocas ou que estão na interface de conexão entre o meu meio interno e o meio externo ao corpo. Então, o líquido
Todas
que
as
está.
mucosas também.
Todas as mucosas, exatamente. Por um lado, eu tenho a maioria da minha superfície protegida por essas células que impedem as trocas com o meio ambiente. Eu percebo através da pele as alterações de temperatura, mas eu não troco. Não adianta, eu não vou querer, não vou conseguir me hidratar de mergulhar numa piscina. Mesmo que a água da piscina seja hipotônica comparada aos meus fluidos. Quando a gente é criança, a gente até tenta, né? Que não quer sair da piscina nunca. E aí os dedos ficam engelhados, a pele fica engelhadinha, mas não há trocas. Eu só vou estabelecer trocas com o meio externo através de estruturas muito bem controladas e extremamente adaptadas. Então, as minhas mucosas, elas podem perder água para o meio ambiente, no pulmão, para efetuar de forma eficiente e satisfatória as trocas gasosas. Eu perco água o tempo inteiro, eu estou perdendo água. Na nossa respiração a gente está perdendo água, mas eu não sou capaz de absorver água do meio pelo meu pulmão. Aliás, a gente morre asfixiado se a gente encher o pulmão d'água, certo? Por mais que eu precise de uma camadinha de água na superfície da célula alveolar para que haja troca gasosa. Eu só vou conseguir tirar a água do meio externo através do trato gastrointestinal. E eu só vou conseguir devolver a água para o meio externo de forma controlada através do sistema urinário, através da produção e eliminação de urina. Então, essa figura, ela esquematiza muito bem quais os mecanismos que a gente tem para trocar com o meio externo e qual o mecanismo que a gente tem para nos proteger dessa troca involuntária e descontrolada. E revela aqui, a gente tem, não tem uma compartimentalização do leque, né? A gente tem um leque como um todo, não tem plasma, não tem linfa, nem interstício, mas está bem claro que essa ideia que eu quis trazer para vocês de que todas as nossas células estão banhadas num líquido extracelular e do qual elas interagem, com o qual elas interagem, com o qual elas trocam, no qual elas eliminam e para então só depois jogar fora do organismo ou de início capturar do meio externo para fazer parte do meu organismo, como no caso dos alimentos, como no caso da água que a gente bebe. Tudo bem?
Sim. Sim.
Aqui, para aproveitar mais a aula da professora Elizabeth, tem a composição da membrana celular, né, que não por acaso é lipídica, porque ela pode ser capaz de seletivamente deixar aprisionados do lado de cá alguns componentes e do lado de fora outros componentes. É graças a essa estrutura que é possível a gente ter compartimentos. Primeiro, ter tido seres vivos, né, capazes de não se diluir no meio ambiente. Então, é até uma metáfora bonita de identidade, né, porque a gente está no meio de um negócio, mas a gente precisa ter nossa membrana preservada para a gente saber quem a gente é no meio disso tudo. E foi capaz de, estabelecendo esse limite entre o que é próprio desse organismo e o que é o meio externo, ele foi capaz de evoluir com várias funções. Depois, se vocês tiverem curiosidade, é interessante de vocês procurarem a teoria de Haldane e o Porinho, eu acho. Não sei. Mas se vocês colocarem Haldane com H, já dá. Vocês vão ver várias coisas interessantes de como que eles teorizam o surgimento dos primeiros indivíduos unicelulares, enfim. E isso só foi possível graças ao estabelecimento de compartimentos hídricos. Então, nos primórdios da vida está a criação desses compartimentos. Quando algumas moléculas foram capazes de se organizar e isolar o que tinha dentro daquela gotícula do que tinha lá fora, foi possível estabelecer trocas de forma controlada, mas foi possível também estabelecer uma característica interna uma identidade interna que permitisse aí tudo o que derivou depois dessa primeira formação de compartimentos hídricos, né, que é essa diversidade de vida que a gente tem no nosso planeta. Amores, eu queria fazer um intervalo de 10 minutinhos, a gente volta 11h30, porque eu quero compartilhar com vocês um caso clínico que eu não vou conseguir fazer dessa aula, que estava na que eu preparei, mas aí eu ponho ela no e-mail e trago ele para cá, para eu ver se eu consigo apresentar para vocês. Se não, eu vou buscar na Silverton e passo para vocês de qualquer forma, tá bom? Ô, Luciana, você tá na varanda?
Estou tomando um sol aqui.
Que delícia.
Tem um monte de criança aí dentro de casa. Então tá, aqui é o mais silencioso.
Quais são as dúvidas? Nada? Então tá. Então vamos fazer uma...
Professor, depois você passa o nome por escrito desse Haldane que eu tentei achar aqui, não consegui.
Tá bom. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu já